As desigualdades persistem, não é qualquer português que tem acesso aos cuidados de saúde oral que necessita. Trata-se quase de uma espécie de luxo. Em conversa com o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Miguel Pavão lamenta que num país de mais de 2 milhões de pobres, haja apenas 1,5% dos médicos dentistas a trabalhar no SNS. Para o dirigente, com um governo maioritário e milhões de euros previstos no PRR, não haverá mais desculpas para a falta de investimento. Em Portugal existe uma parte considerável da população que não tem acesso a qualquer cuidado de medicina dentária. Como é que explica esta realidade? Trata-se de problemas educacionais ou é de falta de interesse político na promoção da saúde oral?
Olha, eu diria que há múltiplos fatores. E aqui na falta de cerca de 40% da população, 30 e poucos por cento da população, não ter acesso a cuidados de saúde oral e, neste caso, mais concretamente, 41% não visitarem um médico dentista há mais de um ano, e estes dados também aumentaram 5 pontos percentuais desde 2019, há vários fatores. Há fatores históricos que levam a que a saúde oral não seja valorizada culturalmente pela população. O facto da medicina dentária não ter sido contemplada, integrada naquilo que é o SNS, deixou marcas indeléveis e que não podemos ocultar. Foram 40 anos sem a integração dos médicos dentistas e diria que temos que compreender sempre a história para realmente perceber que há aspectos que podem vir a ser melhorados e acautelados.
Miguel Pavão, em Portugal os cuidados de saúde oral são prestados em larga escala por parte do setor privado. No entanto, a taxa de pobreza tem vindo a aumentar, situando-se atualmente nos 18% e havendo quase 2 milhões de pobres a nível nacional. Considera que o acesso a estes cuidados é um luxo que só alguns podem alcançar?
É bem verdade o que está a dizer, que os cuidados de saúde oral são garantidos em 98,5% por o setor privado, são os médicos dentistas do setor privado, só 1,5% dos médicos dentistas trabalham no setor público, o que é realmente muito pouco, estamos a falar de menos de 150 colegas. Isto eram os dados da Ordem, mas eu recebi agora um ofício por parte do Sr. Primeiro-Ministro, em que me dava conta que só há 118 médicos dentistas a trabalhar no SNS. Eu, por acaso, pensava que eram mais. Daquilo que são os dados da Ordem, até pensávamos que era mais. Por isso, estes dados fazem com que exista aqui uma dimensão de modelo de negócio para a saúde oral, em que o acesso à saúde oral é feito pelo setor privado. E o setor privado, para se poder aceder ao setor privado, é necessário ter capacidade económica. E, como disse muito bem, há um fator que não se pode ser menosprezado, é que em Portugal nós temos 2 milhões e 300 mil habitantes num ciclo de pobreza. E isso faz com que uma grande parte da nossa população, por muita necessidade que tenha, por muita vontade que tenha, continua a não poder recorrer aos cuidados médico-dentários também por uma impossibilidade económica. E esta é mais uma dimensão para aquele aspecto multifatorial que eu falava há pouco.
Sim, mas é que, voltando outra vez a esta questão das medidas que são oferecidas à população por parte do SNS, em Portugal uma das medidas é que os cheques dentistas, mas abrangem um número limitado e reduzido de pessoas, abrangem, por exemplo, grávidas, crianças e jovens até os 18 anos, doentes portadores de VIH e utentes com lesão de suspeita de cancro oral. E mesmo assim, o número de cheques que é atribuído a este grupo é também muito limitado. O que é que se pode fazer para que a resposta do SNS abranja então mais pessoas? A resposta que é dada ao SNS é suficiente para responder às necessidades dos utentes?
Obviamente que não. Neste momento, a resposta dada pelo SNS é, diria, escassa e mais. Eu até diria que acaba por ter um projeto incipiente e que tinha metas esperadas. Ele iniciou em 2017 com aquilo que se chamou o Projeto de Saúde Oral para Todos, uhum, e que tinha metas até 2020.
E que não foram alcançadas?
Que não foram alcançadas, de termos pelo menos um médico-dentista para cada SES, e neste caso houve uma falha na integração destes médicos-dentistas no SNS.
Mas o que é que está a falhar? É falta de investimento?
Que falta, acima de tudo, uma priorização e um investimento maior para a saúde oral. E não podemos esquecer que o cheque dentista tem quase 13 anos. Foi criado em... quase 14 anos. Foi criado em 2008. Quando o cheque dentista foi criado, em 2008, foi um projeto, diria, bastante revolucionário e inovador. Basta só lembrar que em 2008 foi a primeira vez que foi criado um sistema informático para o setor, quer da medicina dentária, quer também na SPMS, que é os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Foi o primeiro programa, que é o programa SISO, Sistemas de Informação de Saúde Oral, que foi criado. O problema é que o cheque dentista não evoluiu. E nesse sentido, não evoluiu em termos de financiamento, e repare que com a entrada da Troika, o cheque dentista até acabou por ser reduzido, o valor do cheque dentista. O preço nunca foi atualizado, nem sequer aquilo que é da lei da inflação, e foi mesmo depois reduzido com a Troika. E veja, além de todos os aumentos de inflação que todos temos vindo a passar, além de uma pandemia que impôs que os médicos dentistas tivessem que usar EPIs, procedimentos adicionais, nunca o cheque dentista foi equacionado para ser aumentado. E pior do que isto, nós não sabemos, neste momento, qual é o valor de investimento feito para a saúde oral em Portugal.
Exatamente, era isso mesmo que eu gostaria de saber, qual é que era a opinião da Ordem, agora que decorreram as últimas legislativas e que ditaram uma maioria absoluta do Partido Socialista, se acreditava, quais é que eram as expectativas da Ordem sobre as medidas de governo no âmbito
Exatamente.
Da saúde oral.
Nós estamos, neste momento, com uma expectativa muito elevada. Primeiro porquê? Porque como o recente desfecho eleitoral nos trouxe, há condições, como nunca houve outrora, para que se tomem medidas sérias e reformas sem qualquer constrangimento ou ameaça política, não é? O governo tem legitimidade e tem poder absoluto, neste caso, para decidir. E as reformas que estavam aqui pendentes, nomeadamente à criação da carreira do médico-dentista, uma verdadeira integração, podem agora ser tomadas. Por outro lado, nós temos que ter noção que pela primeira vez, durante os próximos anos, nós vamos ter aqui um reforço orçamental muito grande, nomeadamente com o PRR, uhum, aquilo que se, vulgarmente se chama a bazuca, não é? Por isso, mais do que nunca, nós temos facilidades políticas confortáveis e situações também muito generosas do ponto de vista orçamental. Por isso, esta é a altura em que vamos ficar a saber realmente a vontade política de se fazer ou não. E é o Primeiro-Ministro que em 2015 prometeu a integração dos médicos-cientistas no SNS e que até à data não conseguiu sedimentar e criar essas verdadeiras condições. E nós não podemos investir mais em saúde oral se não tivermos verdadeiramente mais verbas orçamentais e alocadas à saúde oral. E nesse sentido, a Ordem dos Médicos Dentistas apresentou uma proposta ao Governo de ser criada
na Comissão de Estratégia e Planeamento para a Saúde Oral em Portugal, correto?
Ora, aí está, uma Comissão de Estratégia de Planeamento.
E de que forma é que esta medida iria resolver o trágico cenário destes cuidados?
Essa Comissão tem, no fundo, uma tentativa de, independentemente dos governos que venham, de independentemente das alterações políticas que venham, ser um órgão consultivo para tentar alcançar metas, independentemente dos ciclos políticos. A Ordem dos Médicos Dentistas apresenta propostas e soluções. E que propostas apresentou, nomeadamente para o investimento? Apresentou uma possibilidade em que, além das verbas alocadas do Orçamento de Estado, que nós não sabemos especificamente qual é, do PRR, que também não sabemos qual é, também poderiam ser criadas verbas adicionais, alocando 30% do imposto de Coca-Cola, que é aquele imposto das bebidas açucaradas, imposto acrescentado sobre as bebidas açucaradas.
Sim, a Ordem propôs que 30% dessa receita fosse destinada para concretização e financiamento de uma política nacional de saúde oral.
Exatamente. Eram, diria, aditivos para que a saúde oral não continuasse nesta velha sina de continuar a ser o parente pobre da medicina.
Portanto, sem saúde oral não é possível haver uma saúde plena.
Eu diria, sem saúde oral, nós nunca seremos um país com desenvolvimento e metas socioeconómicas de alto calibre, percebe? Porque está relacionado. Uma população pobre e um país pobre tem mais indicadores de saúde oral. E nós somos, as evoluções que Portugal teve ao longo destes anos, ainda com muitas fragilidades, que nós sabemos, mas não nos podemos também, massacrar ou sacrificar dizendo que Portugal não tem evoluído ao longo destes 40 anos de democracia. Tem evoluído. Contudo, continuamos na cauda da Europa e temos que ser ambiciosos. E a saúde oral é uma dimensão fundamental para essa ambição.